Bom dia para você que está acompanhando Notícias Agrícolas na manhã dessa quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado do café e a gente vai falar de exportação. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, CCAFÉ, divulgou ontem, no finalzinho da tarde de ontem, o relatório referente aos últimos meses. Vamos entender o que aconteceu, porque tem número positivo para o Brasil e é um número que tem movimentado bastante o mercado e as bolsas internacionais lá em Nova York. Em Londres, principalmente. Dito isso, quem vai conversar com a gente hoje, Marcos Matos, CEO do CCAFÉ. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
Olá, Virgínia. Que bom estar com todos vocês novamente.
Marcos, vamos lá então, porque os números eles são positivos. Trouxe aí o recorde que já era esperado, né? A alta frente ao último ciclo que já era esperado, que a gente vinha monitorando junto ao CCAFÉ, mas eu vou deixar para você trazer a informação, então, quanto que o Brasil exportou e de que período que nós estamos falando?
Bom, Virginia, ontem nós fizemos uma importante coletiva falando um pouquinho dos números, tanto do mês de junho quanto do acumulado do ano civil, de janeiro a junho, né, portanto, primeiro semestre, e a conclusão do ano safra, que nós consideramos primeiro de julho do ano anterior, né, até 30 de junho do ano corrente. Então, nesse aspecto, todos os indicadores, os parâmetros fundamentais foram de crescimento, de evolução e volume. Só o exemplo do ano safra, né, de 47,3 milhões de sacas, cresceu 32,7% em relação ao ano safra anterior e quase 4% a mais que o nosso recorde que havia sido na safra 2021. Portanto, o Brasil, depois de duas safras baixas, né, tivemos uma safra 23 mais adequada e estamos monitorando a safra 24. Então, todos esses números mostram um aumento de vendas para os principais mercados, os 10 maiores destinos, todos os continentes, todos os blocos econômicos, com exceção de Mercosul. Então, a gente tem muitas coisas para comemorar, mas, obviamente, cientes do desafio logístico, do tamanho que tem sido o desafio logístico e como isso tem impactado, os exportadores brasileiros.
É, e Marcos, mais uma vez, conilon do Brasil aí sendo a grande estrela, é, me parece que esse é um mercado consolidado que a gente tem para esse tipo de café, né?
Com certeza, depois de décadas de pesquisa e desenvolvimento, novas variedades, clones, parâmetros sensoriais, avanços em todos esses aspectos, a gente está num novo cenário para os canéfras. Existe a história do Brasil, já como grande produtor, agora nós estamos de fato como grande player exportador, no blend, aí com espaços para crescer. O Arábica cresce, mas proporcionalmente a gente tem visto uma possibilidade ainda maior, né, dos canéfras. E nós exportamos mais de 8 milhões de sacas no ano safra, julho e junho. Então nós crescemos 461%. Então existia assim a história do Brasil e temos agora essa nova história que está sendo escrita. E é ótimo, o Brasil que exporta para tantos destinos, né, nos últimos anos, 150 destinos, no último ano, entre 120 e 130 destinos. Então há muitos espaços para os cafés arábicas, verdes, para os canéfras, para o café sonífero, e é dessa forma que o CCAFÉ tem trabalhado.
E Marcos, quando a gente fala nos destinos, qual país assim que você destacaria para a gente que chamou a atenção nesse período, né? Quem que a gente precisa ficar de olho?
Olha, se tiver exemplo do ano safra, por exemplo, todos cresceram, né? A gente tem, né, os Estados Unidos consolidado na frente, Alemanha, Bélgica na terceira posição, crescendo 111%. E quando a gente vai para a sexta posição, o Reino Unido já há algum tempo vem se destacando para nas nossas análises, que são 137%, e aparece a China na sétima posição, com 1,64 milhões de sacas, quando tinha comprado aproximadamente 500 mil no mesmo período, ano safra anterior, crescendo 176%. Países Baixos, Turquia, Espanha, todos esses destacam. E quando a gente vai para o período mais recente, né, os últimos meses, tanto junho e como janeiro a junho, ali os números também são muito expressivos. O que nos chama a atenção é dos países, é muito interessante essa análise. A União Europeia, que estava representando ali 45% das nossas compras totais, foi para um número muito interessante, para casa quase 48%. E quando você olha os países, ali é mais interessante ainda, porque a gente tem um crescimento muito forte dos nossos países tradicionais na União Europeia. E nós estamos falando de países que estão sob aquele conceito das novas regras ao fluxo do comércio. A Alemanha, que tem uma lei social, que foi aprovada em janeiro de 2023, ficou mais rígido em janeiro de 2024. Temos já vários testes e preparações para a EUDR, que é a lei anti-desmatamento da União Europeia. Então a gente está vendo o quê? É mais crescimento, mais de 70% de crescimentos para a União Europeia. Então, isso mostra que realmente, na hora que a coisa aperta, o Brasil é um porto seguro. E temos que, claro, demonstrar que o Brasil sempre é uma origem sustentável e temos que fazer com que todas essas questões da sustentabilidade sejam conhecidas e reconhecidas. Em momentos como esse, que tem novas regras, novos apertos e novas preocupações por parte dos nossos operadores, que eles são regulados pela lei, obviamente o Brasil, pela sua sustentabilidade, com todas as dificuldades que existem também, está bem preparado para tudo isso.
E, Marcos, chama muita atenção essa questão da União Europeia, porque as novas regras entram em vigor em dezembro, né? Você me corrija se eu estiver errado, e a gente já tem alguns importantes analistas e players aí do mercado falando até que eles já estavam se preparando, né? Se antecipando para uma condição que eles mesmos criaram recentemente, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, nós temos muitas discussões, tem sido assunto prioritário para o Secafé, tanto para a realização de eventos, Bruxelas, vamos fazer na Suíça, vamos estar com privados, estivemos em Genebra, com o setor privado também, demonstrando como chegar no melhor resultado em função de tudo isso. Ainda faltam dados, a União Europeia não publicou as perguntas e respostas em maio, tampouco publicou os guias de implementação em junho, e no evento que nós fizemos em Bruxelas, dia 25 de abril, eles disseram que isso tudo seria publicado, mas que não era para esperar nenhuma nova informação. Quem realmente tem que gerar as informações, as referências, é o setor privado, conversando com as autoridades competentes e aduanas. As autoridades competentes, muitas não estão formadas, as que estão formadas ainda não têm condições de dialogar, e o sistema de fiscalização de TI da Europa, que nós enviamos o dado de localização onde o café é produzido, nosso importador, que é o operador, o regulado dessa lei, tem que fazer o input nessa plataforma. Vai entrar no ar no fim de dezembro. E dia 30 de dezembro, que nós temos efetivamente, a partir de 30 de dezembro, olhando para 1º de janeiro, a lei efetivamente sendo valendo. Então, há muitas incertezas, dúvidas, e o privado, querendo se resguardar, obviamente, vai fazer um planejamento. Já tem feito, mas a tendência é que no segundo semestre isso se aprofunde. Tem muitas discussões e solicitações de pedido de flexibilização da lei, não é possível garantir, porque qualquer mudança depende do parlamento, o novo parlamento que acabou de ser votado. Então a gente tem muitas incertezas e estamos trabalhando para minimizar ao máximo os riscos.
Marcos, vamos falar um pouquinho dessa disponibilidade do Brasil em atender outras origens produtoras, né? Esse é um ponto que vocês chamaram a atenção no relatório. A gente debateu um pouquinho isso ontem na coletiva, porque de fato chama a atenção que está todo mundo passando por algum tipo de problema na produção, né?
Ah, com certeza, a discussão da anomalia climática ela afeta todos os países. E o Brasil, sendo um país continental, nós bem sabemos o que passamos na safra 21, safra 22, e mesmo essas ondas, né, de altas temperaturas que vivemos, o rendimento mais baixo das colheitas da safra 24, que deve estar aí por volta de 60% de colheita, com uma proporção mais baixa de peneiras 15 acima. Então, essa é uma realidade do mundo e o café é uma cultura perene, muito sensível a anomalias climáticas, precisa de ter temperaturas dentro de certos limites para sua fotossíntese. Então, tudo isso afeta. E nós, quando o Brasil tem uma produção maior, ele acaba atendendo também todos esses países produtores. Já é tradicional as estatísticas, a gente enviar cafés para países produtores. E eles, mesmo sendo concorrentes do Brasil, estão abertos para importar, porque a ideia é tirar industrialização. Ao mesmo tempo que é um número que aparece nas nossas estatísticas, há um número para a gente refletir também. A livre iniciativa e o livre mercado, que fez com que caíssem as travas de barreiras, as cláusulas no antigo Instituto Brasileiro do Café, que era regulado, né, pela OIC Internacional naquela época, o Brasil foi líder pela livre iniciativa. Então, talvez a gente tenha que fazer uma reflexão para a gente seguir no caminho da livre iniciativa e fazer como esses países, né, trazer a industrialização e trazer tudo isso para o próprio país. Mas quando a gente olha nos números, o ano safra, por exemplo, o México foi um destaque muito grande e também compra, né, cafés para a industrialização, quase 790%, e vimos a Colômbia na segunda posição, seguindo nessa tradição de comprar muito café do Brasil. Temos também o Vietnã, 479% no ano safra, né, em relação ao anterior, e a Indonésia com 196%. Todos esses dois últimos países produtores de robusta muito importantes no cenário mundial, comprando volumes significativos do Brasil. Obviamente, para fazer atender o mercado, industrializar, reexportar, e nós sabemos que os países têm seguido essa linha, e com certeza é um exemplo para o Brasil também.
Marcos, vamos falar agora um pouco das condições logísticas, porque Vocês ainda não soltaram o relatório oficial dos atrasos nos portos, enfim, mas é um problema que persiste, né?
Sem dúvida nenhuma, com as anomalias climáticas, que é talvez junto com as principais preocupações, nós temos a logística. E para tudo isso a gente tem os deveres de casa, que cabe ao Brasil, nós avançando nas boas práticas, o carbono, para gerar resiliência e melhoramento genético, para gerar resiliência em função das anomalias climáticas. Por outro lado, a gente tem que repensar toda a nossa infraestrutura. Frotas marítimas crescendo cada vez mais, nossos portos já esgotados, que não recebem esses navios maiores, o agronegócio crescendo, e para você falar de problemas logísticos, a gente tem que ou não olhar só o café, a gente tem que olhar com uma lupa o agro brasileiro. Agora em junho, o Brasil, com muito orgulho, né, atingiu a posição de maior exportador de algodão do mundo, e ocupávamos a terceira, quarta posição, e ali estávamos por muito tempo. Então, tudo isso é mais pressão sobre uma infraestrutura que é deficiente e está esgotada. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha os números preliminares que nós já publicamos, né, de 82% de problemas, de atrasos nos portos e o Porto de Santos mostrando problemas ainda maiores, então tudo isso nos preocupa, porque isso onerou o fluxo de caixa das empresas, e nós temos aquele orgulho de dizer que o Brasil é recordista da transferência fora exportação ao produtor, e isso é renda sustentável. Mas quanto mais aumenta esse custo logístico, isso pode um dia mais à frente também comprometer a renda, porque é custo, é desperdício, é ineficiência, e a cadeia é muito eficiente. Então o Brasil tem que seguir na agenda da eficiência e vai ter ganhos logísticos nesse sentido, porque nós exportamos em junho 3,57 milhões de sacas, abaixo daquele índice, abaixo, acima de 4 milhões que a gente vinha exportando desde outubro, por questões logísticas. Então, tudo isso acende, né, um sinal amarelo e vermelho para nós, que o Brasil precisa repensar a sua infraestrutura.
Ou seja, o recorde também que a gente já bateu poderia ser ainda mais significativo, Marcos.
Com certeza, o nosso relatório de o DTZ, né, o Detention
Sim.
Zero, vai mostrar qual o volume que nós deixamos de exportar e o prejuízo, o impacto que foi para as empresas deixar de exportar e ter custos na cadeia. Esse é o problema. Onera custos e sai um caro, né, para o nosso exportador, que é eficiente, está muito próximo do produtor, estão todos demonstrando, garantindo esse fluxo de abastecimento para o nosso importador, o Brasil que é reconhecido, né, por ser a origem mais confiável. Mas, obviamente, isso tem um custo muito alto, exigiu muito, e o trabalho que os exportadores conseguiram fazer diante de todos esses desafios é um trabalho excepcional.
Muito bom. Marcos, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria em conversar aqui com a gente. Eu aguardo agora, então, o relatório de vocês. Até a próxima.
Muito obrigado, Vivi, e contem sempre conosco, tá bom?
Portanto, estivemos aqui com Marcos Matos, CEO do CCAFE, que trouxe aqui, então, recorde para o Brasil nas exportações, o país exportando aí 47,3 milhões de sacas no ano safra 23-24. É um número que implica em 33% a mais do que o mesmo período no ciclo anterior. E o Marcos trouxe agora, deixou um alerta aqui, mais uma vez importante, né? Sem os impasses logísticos, os atrasos e com uma infraestrutura mais adequada nos portos do Brasil, esse volume poderia ser ainda mais significativo. E a gente precisa prestar atenção de fato, porque essa é uma realidade que não atinge só o setor do café, mas também os outros produtos do agronegócio, né? Vamos monitorar, aguardar o relatório, então, Café, para a gente ver qual é que foi o impacto disso tudo nesses primeiros 6 meses do ano. Eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que o dia só está começando, já já a gente está de volta.